E hoje a gente tem um bate-papo muito especial. Convida todo mundo que você puder ir para participar com a gente. Vai estar com a gente a Agatha. A Agatha é vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio. E a gente vai estar batendo um papo aí sobre vários temas, principalmente sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o futuro dos eventos, sobre o futuro de muitas coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Ela está direto de Portugal, então ela vai contar um pouco como é que está lá em relação ao coronavírus em Portugal e a expectativa deles em relação a tudo isso. Então vai ser um bate-papo muito especial com a Agatha do Rock in Rio Innovation Week. Aliás, acabou de entrar.
Oi, Agatha!
Olá! Tudo bem, querido?
Tudo bem, você?
Que bom! Tudo bem também.
Você está em isolamento? Que é superprodução, tem até uma tela, né, atrás.
Tem, você, tá? Mas peraí, tá cortando aqui a minha tela, deixa eu ver.
Meu Deus, eu
não, é melhor não mexer
casa,
muito. Tô na copa da minha casa, tem uma televisão, então assim, eu coloquei...
Eu achei que você tava no escritório.
Não tô no escritório, tô na minha casa e aí tem uma televisãozinha aqui, eu botei a logomarca, né? Agora, eu não contava, eu tinha feito o teste aqui, eu não contava que assim ficasse cortado, mas tá ali, Rock in Rio Innovation Week, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Opa, acho que não, acho melhor deixar assim mesmo. Mas obrigada pelo convite, querido.
E as crianças estão em casa também?
Então, pedi pra ficarem quietinhas, né? Ficarem
e elas
estão
com aula online?
Então, na verdade entraram no break de Páscoa, né? Da Semana Santa, agora na sexta-feira passada, mas ficaram 3 semanas com homeschooling e foi muito legal mesmo. Foi muito interessante o processo para todo mundo, né? Foi assim, um aprendizado, acho que para a família, para tantas famílias. Então, é interessante porque a escola onde eles estudam estava preparada, tinha já toda uma plataforma desenvolvida, mas é claro que até usar, não se sabe exatamente assim, o peso que se põe em cada coisa, né? Então, passou por um período de calibragem, tipo, o volume de dever de casa, se as crianças usam farda ou não usam farda, se tem dever de casa. Em dado momento, as crianças ficavam de 9 da manhã às 4 da tarde estudando e quando terminava às 4 ainda tinha dever de casa. Eu estou falando desse detalhe porque eu acho interessante ver como em tantas frentes diferentes essa experiência que todos nós estamos vivendo, ela demonstra que por mais que a gente tenha tentado prever, só passando, só vivendo, para a gente realmente perceber como é que funciona e ir ajustando de acordo com as necessidades e vontades de cada família, de cada empresa, né?
Impressionante, né? E assim, não, o que é mais impressionante nisso tudo, né, é que ninguém previu a imprevisibilidade do que foi esse vírus e das decisões que foram tomadas por conta dele. É a coisa mais assustadora, assim, que você fala, nenhum governo se antecipou, nenhuma empresa se antecipou, e falou, já que provavelmente isso pode chegar aqui, vamos já planejar para que a gente possa desenvolver ações e tal. E o que é bonito, por outro lado, né, no meio de toda essa crise, é ver essa galera se reinventando. E a área de educação é uma área que está se reinventando assustadoramente. Um monte de escola que acho que nunca nem teve muito contato com o digital, correndo atrás agora para arrumar uma plataforma online, o professor de casa transmitindo aula ao vivo e todo mundo se virando para manter a grade curricular e as aulas, né, para isso não ser algo que tem que
exatamente
se repor depois e tal.
Exatamente.
Não,
falando da área de educação, até aproveito para mandar um beijo, não sei se conseguiu se conectar aqui, mas depois veio a gravação, o Riva Dávia Drummond, que nos apresentou, né? Foi o Riva que nos apresentou, e ele converso com ele constantemente, e ele hoje está na direção da Arizona State University, além de manter a paixão dele como professor, mas também faz parte da direção da universidade. E ele diz que não, desde que aconteceu, os Estados Unidos não fazem outra coisa a não ser aprimorar os sistemas online. E não tem jeito, vai cada vez mais para um formato, no mínimo, um modelo no mínimo híbrido. E ele falou, não tem como você não olhar, você pode estar em Harvard, em Stanford, na Arizona University, nas melhores universidades, você olha para aqueles campos maravilhosos, que você acha lindos, Mas depois que você percebe aonde você pode chegar através do online, não tem como não pensar. Isso aqui podia ser no mínimo a metade, quiçá 40%, 30%. A gente ter um custo fixo só de 30%, 40% do que a gente tem aqui, por mais bonito e histórico, tem um legado de história incrível, né? Essas algumas universidades, mas realmente já não se justifica com aquilo que a gente pode chegar nesse momento. Olha só, estamos eu e você conversando aqui, tantas lives estão surgindo, tantos conteúdos legais, tantas pessoas estão se conectando por nada, porque na verdade esse custo aqui, nem sei, acho que não tem, não tem custo. A gente está aqui conversando e não tem
custo. É custo da internet.
Exatamente. Então, assim, as instituições estão realmente, estão se vendo num processo assim, mega acelerado, de decisões que pareciam que podiam ser tomadas com mais tranquilidade, a médio prazo, né? E isso acontece com todo mundo. Assim, a gente fala no Innovation Week, né? Acho que nunca... Aí quem não conhece, e pessoal do Brasil aqui em Portugal, estou em Portugal, né? Aqui todo mundo conhece, mas no Brasil, quem não conhece, esse é o Rock in Rio Innovation Week. Lá tem Rock in Rio ali atrás, tá vendo, gente? Só que eu não consegui colocar do jeitinho que eu queria. Mas aquilo, esse projeto, posso falar, Flávio?
Peraí, se eu te pedir para falar.
Então, esse projeto é um projeto do Rock in Rio dentro de uma nova unidade de negócios do festival, de experiências de aprendizagem. O pessoal no Brasil já está bem familiarizado com o Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no modelo de negócios do Rock in Rio, de agentes, executivos do festival, a equipe transmite, partilha o conhecimento de acertos, erros, dificuldades, superações que o projeto ao longo desses 35 anos vem conseguindo conquistar. No Rock in Rio Innovation Week, que a gente começou por Portugal em 2018, fez 2019, vai fazer, se Deus quiser, agora em 2020, e a gente pretende ir para o Brasil, se tudo der certo, no início, no primeiro semestre de 2021. É um projeto que tem inovação no nome, mas ele, na verdade, não fala sobre tecnologia. Esse inovação, ele tem a ver com a inovação humana, né? Rock in Rio é sobre pessoas. A gente é feito por gente, para gente. A gente é apaixonado por pessoas e isso quem segue a marca, quem vive a marca, sente, né? Não é nem uma questão de ver, sente isso. E esse espaço que a gente abriu com o Innovation Week foi justamente para falar do papel do ser humano nesse momento de transformação do mundo. Então é interessante ver como toda a programação do Innovation Week, antes de haver essa pandemia, ela falava sobre a gente... ali tem um espaço de 4 dias onde a gente pode refletir, onde a gente pode experimentar novas ferramentas e novas formas de se conviver com empatia, como que a gente pode ter um olhar crítico sobre situações complexas, como que a gente vive nesse mundo volátil, enfim, uma série de skills, de soft skills, inteligência emocional, tudo isso como um pacote de habilidades que viriam para nos ajudar quando a grande transformação chegasse, porque a gente estava a caminho dela. E, de repente, há 3 semanas, estamos todos nós vivendo a transformação. Ela entrou, não pediu licença, invadiu as nossas vidas. Acho que foi a transformação mais democrática que existe, porque não existe credo, não existe nacionalidade, não existe raça, não existe gênero, não existe classe social, né? Tá, é comum a todo mundo, é comum a absolutamente todo mundo. E acho que vai trazer a necessidade atrás, a transformação do que a gente sempre fala, de modelos mentais, né, Flávio? A gente conversa muito. Nossa amizade começou de ir ao Welcome Tomorrow em novembro, ver você falar sobre a sua busca nesses 7 anos de Welcome Tomorrow, por trazer uma outra consciência de mobilidade para as pessoas, muito além do transporte, mas de como a gente pode usar a nossa própria existência como um modal de evolução, não só para a gente, para as nossas famílias, mas como para o mundo, para o que nos rodeia, né? E acho que a gente, mais do que nunca, o Welcome Tomorrow tem um espaço muito importante de fala. O Rock in Rio Innovation tem um espaço, o Innovation Week tem um espaço muito importante. E, na verdade, todos os nossos projetos, eles já começaram querendo tratar desse ponto específico, né? E isso é muito interessante, importante, louvável. Mas acho que qualquer marca e qualquer pessoa não só tem o direito, mas como tem o de alguma forma contribuir com um novo entendimento, porque eu acho que o que a gente está passando agora é por um grande chamado coletivo. Só, no mínimo, um legado tem que ficar dessa história, né? É o despertar de uma nova consciência, de uma consciência coletiva, né?
E eu acho que, assim, a gente tem falado também há um tempo, né, no Welcome to More. Até alguém mandou uma mensagem esses dias, umas 2, 3 pessoas, falaram: ah, foi vocês que colocaram esse vírus no mundo, né, para provar as teses que vocês defendiam no Welcome to More. Porque você pega, por exemplo, a tese do futuro do trabalho, tipo assim, a gente tem um home office planetário, assim, as pessoas agora viraram donas do seu próprio tempo e elas têm agora a oportunidade de poder decidir o melhor horário de fazer, ou como fazer, a forma melhor de fazer. Quando que no Brasil ainda mais de 85% das empresas obrigavam as pessoas a chegarem 8 horas da manhã e sair 18 horas da tarde. Eu tenho dito que o normal nunca mais vai existir, né? Eu acho que depois de tudo isso que está acontecendo no mundo, nunca mais seremos os mesmos como indivíduos, como sociedade, como cidades, como iniciativa privada, as empresas. Eu acho que a gente está passando por um processo de uma reflexão muito profunda e muito transformadora, para que a gente possa entender o nosso papel mesmo, assim, como que a gente vai construir. E o bacana da gente já estar discutindo essas coisas, a Innovation Week também, é que agora a gente fica meio que ansioso, assim, né? Tipo assim, tá, e daí? Agora como que vão ser os próximos passos? Como que as pessoas vão fazer? Como que isso vai ser construído? Porque o que importa, na verdade, de tudo isso agora é as transformações que serão geradas através dela, né? Que eu acho que isso é o que vai ficar como legado de tudo isso, é o quanto que a gente vai sair muito melhor, eu espero, enquanto sociedade, principalmente, que a gente saia muito melhor disso. E uma das coisas que me assustam, falando já muito do que vocês falam, porque vocês falam sobre inovação humana, a gente também acaba refletindo sobre o papel de liderança. Me assusta muito a qualidade de liderança que a gente tem no mundo hoje. É assustador, assim. Lideranças políticas, lideranças de iniciativa privada. É impressionante o quanto que essa grande casta de líderes que a gente tem são egoístas, assim, preocupados com o seu próprio viés econômico, do seu próprio negócio, ou do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista de capital político, ou do ponto de vista, será que se eu fizer isso, se eu agir assim, isso me dá... eu me torno mais bem aceito ou não, né? E aí isso tem a ver com inovação humana, tipo assim, pô, mas a gente precisa de líderes, sei lá, a lá Martin Luther King, de gente que não vai ser um Martin Luther King ao longo da sua própria história, mas que se pelo menos seja inspirado em pessoas que olhem além, que queiram construir mais do que, né, do que só para si, do que só para o seu negócio, queira construir mais enquanto sociedade. Então, acho que uma iniciativa como Innovation Week, ela o Rock in Rio Innovation Week, ela ajuda isso. Ajuda a provocar um novo mindset na cabeça das pessoas para elas entenderem que tipo de mundo nós construiremos. Porque a gente fica muito ansioso com o mundo que virá, sem perceber e entender que nós somos os protagonistas desse mundo que virá. Então, o que a gente faz agora vai refletir nesse amanhã que a gente tanto espera. Então, a gente tem uma sociedade muito paralisada com medo do futuro, com medo do robô, com medo de tudo que vai acontecer, e pouco ativa na construção desse mundo que a gente quer que os nossos filhos tenham, que os nossos filhos vivam. Né? Eu fico vendo no Brasil, não sei se você está acompanhando, algumas empresas, né? Porque aqui teve uma... Ainda tem, menos agora, graças a Deus, mas estava naquele dilema de escolha entre saúde e economia. Como se isso... Não sei se Portugal passou por isso. Como se isso fosse uma escolha. né, que não é uma escolha. Tipo assim, ah, a gente libera quarentena e isolamento, porque o que importa é que a gente vai morrer de fome e precisa voltar ao mercado de trabalho. A área da saúde dizendo, não, nós não podemos fazer isso, porque tem que preservar a vida das pessoas e tal.
Uhum.
No fim das coisas, não é uma escolha, porque é o que eu tenho dito, assim, tá todo mundo remando pro mesmo lado, na mesma direção, todo mundo quer as mesmas coisas, mas a gente luta pela dualidade, parece que a gente luta para escolher lado, a gente luta para ficar defendendo, ai, mas eu quero acreditar assim. E a gente precisa, dentro desse conceito de inovação, do mindset, desaprender para aprender. É parar de querer ter opinião para tudo. É de querer ter lado, de querer parar de ficar defendendo Y, Z, X.
Claro,
né?
Claro.
No fundo, ninguém quer. No fundo, todo mundo quer que a economia fique bem e todo mundo quer que ninguém morra.
Claro, claro. Mas chega uma hora que a gente tem que aprender a olhar o todo, né? Porque essa coisa da liderança e em qualquer aspecto, não só na política, mas nas empresas e muitas vezes em grupo de amigos até. Muitas vezes o que você vê são as opiniões ou as vontades próprias querendo prevalecer. E, na verdade, o que tem que prevalecer é o bem geral, né? É o todo, é o projeto. O que é o objetivo e o que é o melhor para esse projeto, né? No caso que a gente está vivendo uma questão de vida ou morte, mas a economia parar ou quebrar de vez, um país quebrar economicamente, também pode gerar uma interrupção na vida, né? Não é como uma doença imediata, mas prejudica e a longo prazo pode até chegar nisso, em mortes, né? Mesmo. Então, é uma equação muito difícil. Você perguntou se eu estou acompanhando, como que está aqui em Portugal. Em Portugal, eu tenho comentado com as pessoas, com quem eu falo e tal, que eu estou vendo com muito bons olhos, estou muito bem impressionada com a forma como o primeiro-ministro e o presidente da República estão conduzindo todo o processo de combate ao coronavírus, né? Enquanto o presidente da República claramente se coloca mais à frente pela proteção total da saúde, o primeiro-ministro tem, a priori, a primeira pasta dele é o executivo, é fazer o país, né, funcionar e performar bem financeiramente, né? Mas ele, de forma alguma, ainda que todas as... E eles têm que duplar. Eles chegam uma hora que os dois poderes têm que duplar e eles estão duplando. Como se fosse numa empresa, um presidente e um CEO. É o que está acontecendo. Eles estão em sinergia. Um não deixa de dizer o que é importante para o outro. O primeiro-ministro não deixa de sinalizar, mas espera aí que a economia também não pode parar. Mas ele entende que nesse momento tem uma questão que vem na frente de vida ou morte imediata, mas ainda assim consegue olhar para ajeitar as coisas e o presidente da República aceita esse compasso de... Então, aqui a gente tem que flexibilizar, porque também não pode comprometer o país para daqui a um ano, para daqui a dois anos. É uma equação muito difícil, mas eu vejo que está havendo essa empatia, esse respeito um ao outro, da posição um ao outro e querendo ver o melhor para a nação, sabe? E eu tenho achado isso muito interessante. E dentro das várias coisas que você comentou sobre o assumir o protagonismo, né, que cada um de nós temos que assumir o protagonismo, o nosso papel nesse processo todo de transformação. Você sabe que no Innovation Week a gente tem o claim A Tua Atitude Transforma, justamente para chamar a cada um de nós, é um call to action, para a gente se colocar à frente de qualquer transformação. Nós temos que ser, cada um de nós tem que ser aquela unidade mínima de transformação, né? Como ouvi o meu amigo André Belo falando, a unidade mínima de transformação. Cada um de nós tem que ser essa figura na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde convive, no mundo. E acho que esse desafio, assim, esse momento que a gente está vivendo é muito, muito desafiador e muita gente... Assim, nós somos uma fasquia privilegiadíssima, né? Nós estamos aqui nas nossas casas, com boas perspectivas, famílias saudáveis, resguardadas, estamos aqui conversando, estamos dando o nosso contributo, é esse que o nosso, pelo menos um dos que a gente pode dar, mas tem gente em situações muito, muito, muito aflitas, muito complicadas, difíceis mesmo, que talvez a gente não consiga nem calcular. E acho que nem todo mundo parte do mesmo ponto, né? As coisas não são, não está todo mundo no mesmo nível para conversar no mesmo nível. Tem pessoas que estão indo mais fundo nessa dor, nesse momento. Então, de jeito nenhum, acho que a gente pode ser injusto de dizer que todos nós estamos na mesma condição de assumir as rédeas da nossa vida agora. Porque provavelmente eu estou, você está, e quero acreditar que muita gente esteja. Mas, infelizmente, muita gente não está. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, não só por nós, mas por todos, é assumir as rédeas das nossas próprias vidas, entender o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, colocar intenção em cada dia, em cada movimento, para que a gente possa preparar o terreno, para que quando as pessoas que estão num lugar mais profundo aí desse poço que o mundo se meteu, quando elas emergirem, a gente esteja aqui mais preparado para recebê-las.
É, exatamente isso. E o que eu acho que brota também numa situação como essa é a generosidade, né? Empatia, que são qualidades humanas que a gente tinha perdido muito ao longo dessa sociedade adoecida que vem sendo construída ao longo dos anos. É muito capitalista, muito focado em si, todo mundo muito com agendas muito cheias. Então, não é nenhuma questão de não ter empatia, de não ser generoso, é questão que não tinha espaço na agenda para isso, porque estava todo mundo com uma agenda, e os nossos filhos com uma agenda grande, né? Porque a mesma agenda que a gente tinha, a gente acabava estabelecendo nosso filho, aula disso, uhum, aula daquilo, atividade disso, atividade daquilo e tal. Então, todo mundo meio cansado, com poucos momentos, e de repente todo mundo agora para, e a gente começa a perceber, que é isso que você disse, que tem gente que está numa situação pior do que a gente. No Brasil, são 12 milhões de pessoas vivendo extrema miséria, ganhando menos de R$89 por mês antes da crise, antes de tudo isso. Então, tinha gente que já não tinha o que comer. No Brasil, morre ainda todos os meses mais gente de fome do que de corona. Mesmo que atinja um grande número, ainda vai morrer mais gente de fome no Brasil do que de corona. Então, eu acho que é o despertar também desse olhar do tipo, como que a gente pode, como sociedade, se ajudar. Aí tem um lado positivo, que eu tenho visto muitas iniciativas de muita gente provocando, ajudando. Os músicos aqui se juntaram e criaram um projeto que Música Tem Fome, que eu achei lindo, assim, porque não tem bandeira, não tem nada. Todos os músicos estão usando as lives deles para tentar levantar grana. Já levantaram mais de 10 milhões para ajudar famílias que precisam. E muitos falando como que a gente pode fazer desses projetos permanentes. Projetos que teoricamente seriam temporais para ajudar numa situação, mas como que a gente pode criar projetos mais permanentes? E um dos movimentos bonitos é da educação, porque muitas plataformas, a Conquer acabou de lançar o principal curso que eles têm na Conquer aqui. Eles lançaram gratuito agora para todo mundo, que é de inteligência
emocional. E de inteligência emocional, né? Interessantíssimo.
O Murilo Gama liberou agora, né? No primeiro dia que o Murilo liberou o curso dele de reaprendizagem criativa, teve 11 mil inscritos, eu achei, pô, que bonito isso. As pessoas buscando reaprender sobre criatividade, sobre mudar o seu mindset, sua forma de pensar e tal. Então é legal que também tem uma boa parcela da população dando uma contribuição, quem pode, de alguma forma, para amenizar a dor do outro, né? Porque ainda a gente, infelizmente, vive num país, falando do Brasil, onde que a desigualdade é brutal, é gritante, tanto é que a preocupação no Brasil em relação ao corona tem a ver com as favelas, as comunidades, os presídios. Comunidade em média são 6 a 8 pessoas no espaço máximo de 30 metros quadrados, que vivendo junto dentro daquela área. Então, quer dizer, se a contaminação prolifera, os presídios nem se fala, né? Os presídios, meu Deus, quantas pessoas amontoadas dentro de uma cela. Então a gente ainda vive num país muito desigual e que o reflexo econômico é muito pesado. E aí tem a ver com tudo isso que a gente estava falando agora. Quanto mais livres,
eu acho que assim, vai ser fantástico se pelo menos alguma parte de toda essa mobilização que está havendo para se conseguir fundos ou em favor das vítimas do coronavírus, que isso possa se reverter ou possa continuar para combater situações perenes, né? Situações que existem desde sempre em países como em todo o mundo. E aí entra a história do você sentir a dor do outro, né? Porque, infelizmente, há uma mobilização desse jeito em relação ao coronavírus, porque, como eu dizia da conversa, ele é democrático, né? Ele chega em qualquer lugar, não tem classe social, não tem, chega em qualquer momento e é agora, ao mesmo tempo, com todo mundo. Então, quer dizer, está todo mundo de mãos dadas, afastado, está todo mundo sentindo a mesma coisa, né? Enquanto que a fome e tantos outros males, tantas outras misérias humanas, elas acabam, por mais que as pessoas se sensibilizem, que a gente quando veja, quando sabe uma história, mas depois vira uma página e fica lá em algum lugar, não vem, não entra na casa de todo mundo, né? Entra pela televisão, infelizmente a gente aprende a lidar com aquilo, né? Quanto mais longe eu fico do Brasil, há muitos anos que eu estou fora, mais difícil é voltar ou de férias ou a trabalho e ver a situação das pessoas nas ruas e etc. Por quê? Porque você desacostuma, não está mais na paisagem, né? Então, se a gente conseguir realmente aproveitar esse momento para abrir os sensores, né? Abre os olhos, abre os ouvidos, sente e leva todo esse poder de mobilização que o ser humano tem, porque tem, para outras frentes. E não vamos esquecer. A história da memória curta, ok, passou, esqueceu, não vamos esquecer. Vamos lembrar que a gente é capaz de juntos fazer alguma coisa realmente importante e pode realmente transformar a vida de quem nesse momento precisa que sejamos nós a puxar, né?
Ô, Agatha, o isolamento vai até quando aí? Já tem? Está adiado em Portugal? Ele vai até quando?
Mais 2 semanas. Foi renovado e agora mais 2 semanas. É.
E como é que está a quantidade de casos aí, mortos?
Aqui, felizmente, a gente está tratando do tema de uma forma muito consciente. O que está acontecendo? A gente é um dos países mais baixos hoje da Europa, porque a gente está tratando, contingenciando, evitando que chegue a um pico, para que não haja uma sobrecarga dos hospitais, especialmente, que aí a gente precisaria de muito mais camas, muito mais respiradores, coisas que não se tem. Então, está bem mais equilibrado. Acho que, desde o primeiro momento, houve uma consciência grande da população, uma consciência grande por parte do governo, dos meios de comunicação. Não houve não houve a dúvida em massa ou menosprezo, ou vamos reduzir a importância dessa história. Não. Então, eu acho que por causa disso, a situação ainda está bem mais controlada do que casos extremos, como na Itália, na Espanha, e agora como se vê no próprio Estados Unidos.
Inglaterra
também. Exatamente.
Agora, o Rock in Rio ia ser em junho e o Innovation Week também seria lá, né? Junto com ele.
E o Academy também.
Uhum. Da Academy também. Não vai ser mais, uhum, né, em junho.
O Rock in Rio, festival, a gente tomou a decisão de adiar para junho de 2021. A gente tinha esse prazo de adiar em um ano. O governo deu esse prazo para os produtores de eventos para adiarem até um ano. E a gente fez isso, ia acontecer no final de junho de 2020. A gente passou o festival para final de junho de 2021. Com ele foi o Academy. O Academy não pode ser realizado fora da cidade do rock, então ele tinha que ir junto mesmo. A gente fez muitas ponderações, a gente chegou. É muito impressionante a velocidade com a qual as coisas vão acontecendo, né? Porque há 3 semanas, se perguntasse há 3 semanas o que, que a gente pensava em fazer, a gente pensava em manter em junho. Por quê? Porque somos otimistas mesmo e porque temos certeza. Não, mas peraí, estamos em março, estamos em 15 de março, em 13, aquilo era o quê? A gente veio para casa 15, por aí, acho que 10, 12 de março, por aí, que a gente saiu deixou o escritório, né? Quando a gente deixou o escritório para entrar em quarentena, a gente tinha certeza que ia fazer em junho, ia passar. Passado uma semana, a gente já não tinha essa certeza e começou a fazer um cenário de ainda continuar esse ano, mas fazer no segundo semestre, depois das férias de verão, que aqui as férias são em agosto. Então a gente pensou, quem sabe a gente consegue fazer em setembro. E a gente começou a fazer toda a articulação para ser em setembro. E na segunda semana a gente percebeu que não seria possível, porque há uma previsão ainda de possível pico e depois. Você não sabe como... A gente não pode entrar... A gente precisa de 4 meses para a montagem do festival, né? É uma estrutura muito grande. E a gente parou as montagens nesse período, por aí por 12 de março, a gente parou as montagens da Cidade do Rock. E sem saber quando pode voltar a fazer. Depois, não há uma disponibilidade psicológica, nem do público para comprar ingresso, nem dos patrocinadores, nem dos fornecedores para fazerem, para continuarem a pensar nos seus planos de comunicação, nos seus estandes, nas suas ações promocionais dentro do evento, nada disso. Então, muito mais por causa da preparação que um evento como o Rock in Rio demanda, a gente tomou essa decisão de passar para 2021. O que não é o caso do Innovation Week. A gente ainda está, nesse momento, é muito provável que a gente decida não fazer em junho, né, adiar, mas que a gente faça, sim, no segundo semestre de 2020, porque a gente acredita até que vai ser muito importante. A gente quer ver as pessoas podendo celebrar. A gente quer muito, a gente torce pela chegada do verão, a gente torce por ver aqui, você conhece Lisboa, conhece Portugal, o verão é muito bem vivido, as pessoas vão às ruas, a gente quer levar música para as ruas, a gente quer levar abraços para a rua. É um momento agora de, sim, de introspecção, de reflexão. É um momento muitas vezes de luto que tem que ser respeitado, com certeza absoluta. Mas tão logo estejamos todos preparados para virar, para dar a volta e abraçar o novo, e abraçar um novo dia, um novo futuro, novas oportunidades, a gente quer cumprir o nosso papel de promotores de sorrisos, né? Que acho que mais do que tudo...
Vamos só fazer um combinado de não marcar nas mesmas datas do Welcome Tomorrow pra gente poder dividir juntos os dois, tá?
Pois é, mas você é em novembro, não é?
Ele tá no dia 6 e 8 de outubro, tá confirmado, 6 e 8 de outubro. Só que eu tô tentando esticar ele pra mais um mês. Então até amanhã a gente vai saber se eu consigo essas datas ou não. Mas eu queria jogar ele pra novembro.
Então a gente tem que conversar depois da nossa live, porque o pessoal, a gente, né, o Welcome Tomorrow tem conteúdos no Innovation Week. O Innovation
Week
tem
conteúdos. E eu quero muito que o Innovation Week esteja com a gente no Welcome Tomorrow.
Então a gente não
pode ser na mesma data.
Essa data aí vai ficar um pouco complicada para vocês virem para cá. É melhor passar a de um mês aí, porque acho que tá ficando perto do Innovation Week.
Então, jogar para novembro, então, para a gente não ter conflito, tá?
Isso, isso. Acho melhor, mais garantido.
Agora o Rock in Rio foi para o ano que vem, 2021, aí ele vai ficar bem próximo do Brasil. Isso é um problema do ponto de vista de estrutura, produção?
Não há de ser um problema, é um desafio, com certeza absoluta. É um desafio, a gente nunca fez, a gente já fez em 2015. A gente passou por um mega ultra desafio que foi fazer Las Vegas em maio e Brasil em setembro. Então,
e foi um desafio.
Foi, louco. E vai ser de novo. A gente fez durante 6 anos, que na verdade foram 3 edições, Lisboa e Madrid, seguidos. Então a gente fazia Portugal e terminava. Quando terminava Portugal, chegou a ser uma semana depois na Espanha, e também houve anos que foi 2 semanas depois. Mas assim, aqui é mais perto, né? Porque Portugal, Madrid, Lisboa, Madrid. Rio, São Paulo, então não era tão grave, mas mesmo assim demanda 2 equipes. E no caso de Brasil, Portugal, a gente vai ter aí 3 meses de diferença, né? Vai ser um desafio. Não é só isso, porque a gente tem um Game XP pelo meio, a gente quer mesmo levar o Innovation Week, aí a gente tem outros projetos aqui em Portugal, tem o Academy nos dois. Então tem bastante desafio. Sabe o que eu estou achando legal desse momento? Que a gente está. Você também está fazendo muito isso, né? A gente está testando a possibilidade de ser também gerador de conteúdos interessantes no formato online, né? Que é muito. Assim, a gente foi. A equipe do Innovation Week está super de parabéns, porque logo que a gente entrou na quarentena mesmo, a gente entrou numa sexta-feira, na segunda-feira colocaram uma live no ar que foi muito legal com um humorista português chamado Diogo Faro, falando sobre empatia. E a gente conseguiu, e na segunda semana foi até o Murilo, nosso amigo que eu conheci através de você, foi o Murilo Gann, que falou lindamente. E eu acho que isso acaba fazendo que a gente está aprimorando, né? Muito interessante essa licença poética que a gente tem num momento como esse, de testar formatos, aprimorar esses formatos e com muita agilidade, né? E respeito com a marca, com o público, com os conteúdos, com quem, né, interage com a gente ir progredindo a cada ponto de contato. Então, além das live talks do Innovation Week, que a gente tem toda quarta-feira no canal do Innovation Week, esse do qual eu estou falando, quarta-feira no Brasil é às 15h, em Portugal é às 19h. Essa quarta-feira a gente vai ter o Zé Ricardo, nosso diretor artístico, batendo um papo com o Agir, que é um cantor aqui português, espetacular, e que o nome dele é Bernardo, mas ele, muito antes dessa história toda de se falar de ação, de a tua atitude transforma pelo Innovation Week, ou do momento que a gente está vivendo de mundo, ele decidiu ter o nome artístico dele, com o nome Agir, e o Zé Ricardo vai conversar com ele sobre, em tempos de reflexão, né, que tipo de ação se pode ter.
E como agir?
Como agir, né? E a gente está preparando meetups. Você veio aqui em Portugal e você participou de um meetup presencial, onde a gente tinha 100, 150 convidados. E agora a gente vai reproduzir isso no online, tá entendendo? Vai começar primeiro por fazer só uma conversa com alguns convidados. Depois a gente vai tentar evoluir o formato para ter outras salas, breakout sessions e outras experiências com mais interação com as pessoas. Então, eu acho que tem uma parte bonita, que é a parte da oportunidade de se aprender, né? Eu acho que mais que nunca, eu sou uma crédula absoluta da beleza que é você se colocar como aprendiz a cada dia, cada minuto, trocar experiência e conhecer pessoas e como grupo, no coletivo, criar coisas novas, né? Eu entro com o meu, você entra com o seu e juntos a gente faz uma terceira coisa ainda mais incrível. E eu acho que é um momento que as pessoas também estão se abrindo, de novo, dependendo do estágio nessa jornada. É uma jornada que tem vários estágios e dependendo da pessoa, da realidade dela, ela está num ou no outro, com um peso ou com outro. Mas dependendo do estágio, você pode realmente aproveitar para aprender muito e para trocar, partilhar e construir junto, né?
Agatha, tem uma pergunta que foi feita aqui da Priscila Fontenelle. Você já tinha respondido no começo, mas se você puder explicar para ela está perguntando a diferença entre o Academy e o Innovation Week. Qual é a diferença entre eles?
Ah, Priscila, então, Priscila, o Academy, o Rock in Rio Academy é uma formação executiva com base no modelo de negócios do Rock in Rio. Então, a gente se junta por um dia, tem capacidade para receber no Brasil 600 pessoas, em Portugal 250 pessoas, isso no formato presencial. A gente monta o que a gente chama de uma sala de aula dentro da área VIP do festival e vários dos executivos do Rock in Rio apresentam como eles entregam a proposta de valor da marca através da operação da sua área. Então, até é um dia inteiro, até de 9 até umas 4 da tarde, são essas talks dentro da área VIP. Depois a gente vai por 2 horas para uma série de visitas guiadas nos bastidores da Cidade do Rock, onde os responsáveis por cada operação, da House Mix até os camarins, passando pelo centro de controle de operações, enfim, ouvem dos próprios responsáveis, os alunos ouvem dos responsáveis como que eles operam ali, aquelas áreas. E a gente termina com uma aula magna, uma palestra do Roberto Medina no Palco Mundo. É uma coisa super, super exclusiva, porque por mais que você seja muito fã e você chegue, seja o primeiro a entrar na Cidade do Rock e consiga ir para a grade e veja o palco muito perto, subir no palco, ficar ali por mais de 1 hora dentro do palco é algo muito difícil de alguém conseguir, é muito restrita essa experiência. E o Roberto fala de uma forma muito sem filtros, ele fala na primeira pessoa da história dele como empresário, empreendedor, homem de comunicação, quantas vezes já passou por obstáculos, desafios muito complicados e como superou. Então é muito emocionante. Depois termina com happy hour. Então, o Rock in Rio Academy só acontece por mercado de 2 em 2 anos e é uma experiência imersiva no live case do Rock in Rio contado pelas pessoas que fazem o Rock in Rio. Já o Rock in Rio Innovation Week, ele não fala sobre o festival, ele não fala sobre a marca Rock in Rio. O que a gente faz questão de garantir é que os conteúdos que estão ali são conteúdos que têm a ver com os nossos valores. A gente quis abrir mais um espaço de fala para que pessoas, marcas, trouxessem projetos. Então, a gente é muito voltado, tem muita gente das indústrias criativas, antropólogos, filósofos da nova geração, pessoas de várias áreas. Na verdade, a gente tenta criar um ambiente mais multidisciplinar possível dos workshops para que a gente possa percorrer, como nesse ano a gente tem trilhas de aprendizagem que passam por relações humanas, desenvolvimento pessoal, construção de futuros desejáveis, sonhar e fazer acontecer, que é o grande claim do Rock in Rio, a nossa lei máxima, vamos sonhar e vamos fazer acontecer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer ver no mundo. Então, o Innovation Week, ele, enquanto formato, ele é anual e ele, por enquanto, aconteceu 2 vezes em Portugal, vai acontecer agora em 2020 pela terceira vez, e no primeiro semestre do ano que vem, de 2021, a gente pretende, se tudo der certo, levar para o Brasil.
É isso aí. E aí tem, e tem várias coisas que vocês fazem antes dos eventos, né? Que é os meetups, agora vocês vão começar a mais estar mais presentes no digital, enfim. Tem várias frentes aí que vocês estão estudando para ampliar ainda mais, né? O Innovation Week não se resume a um evento por ano, né? A tendência é que ele vai se ampliar em várias frentes ainda.
Exatamente. Então, isso assim, de uma forma forçosa que está sendo a quarentena, a gente está tendo que rever o formato, mas está sendo uma oportunidade incrível. Está sendo muito bacana mesmo. A gente não tem parado de trabalhar. A quarentena tem sido bastante movimentada para todos, porque a gente está realmente muito atento e aprendendo com os nossos parceiros, com você, o que você vem fazendo no Welcome Tomorrow. Hoje, mais cedo, eu e você mesmo falávamos sobre o seu novo formato que você quer fazer em breve, e adorei a ideia, e vamos estar juntos. E a gente vai trocando, né? Com amigos, a Perestroika, a gente está sempre juntos, Jean, Felipe, trocando, André Belo, Gustavo Brito, Antônio Chanoc, enfim, pessoas que estão num grupo tentando gerar valor, né? E se não pode ser mais presencial, que seja pelo virtual, mas vamos continuar gerando valor e quem sabe a gente ainda vai chegar a mais pessoas. E de novo, eu acho que todos por um tempo vão ter essa compreensão, esse olhar empático de compreender que as coisas estão em experimentação. Porque, na verdade, o mundo, nesse momento, é um grande experimento. A gente está vivendo um grande experimento, vai viver cada vez mais. Então, a gente precisa também dar espaço e dar um tempo para que as pessoas possam voltar a encontrar o seu lugar, possam ter a oportunidade de se reapresentar, né? De dizer, eu fazia assim, mas entendi que desse outro jeito vai funcionar melhor para esse momento que o mundo está vivendo. E se e não é ser volátil como o mundo está volátil, mas se por um acaso, de uma maneira fundamentada, daqui a um tempo eu perceber que eu encontrei um caminho de evolução e de progresso que justifique uma mudança, um ajuste na minha rota, eu tenho também a oportunidade, o direito e a abertura e o ambiente seguro dentre os meus, né, para poder dizer, eu proponho essa mudança, proponho mudar de rota, porque eu descobri isso, foi o meu aprendizado e divido com você.
E muito bacana isso. E a Priscila falou aqui que ela acompanhou a Academy pelo stream e ela já está com os bilhetes para o Innovation Week. Então aguarda que em breve vai sair a nova data. Você vai divulgar a nova data aí em breve.
Priscila então lembrou uma coisa legal, bacana, que eu não tinha dito. Que pela primeira vez a gente testou agora em 2019, a gente fez o streaming do Academy do Brasil. A gente teve como host o Pedro Superti, grande amigo, Academy com HSM, e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, também, de novo, testada. Em menos de um mês a gente colocou toda a operação de pé, mas valeu muito a pena e a gente quer continuar fazendo esse formato.
Super legal. Ô, Agatha, tipo assim, muito legal falar com você, ver que sua mente é uma mente que conecta muitas coisas, e é bacana esse poder de conexão, porque eu acho que a inovação está muito nisso, né? De a gente nunca vai fazer nada sozinho, a gente sempre precisa do outro. Mais do que nunca agora, eu acho que a união dos esforços, a união das mentes, a união de tudo é que vai fazer com que realmente a gente faça coisas relevantes. Eu sempre falo que eu nunca tive por objetivo fazer nada ser o maior ou o melhor. Acho que ser relevante deveria ser a nossa obsessão, né? Porque relevância tem a ver com o impacto que você está gerando na vida das pessoas, tem a ver com o crescimento de um negócio, mas de uma maneira que ele seja relevante. Porque às vezes fica numa busca por ser maior ou melhor e se esquece que o mais importante na vida é a relevância, né? O quanto que você tem sido relevante no enquanto você trabalha. Então é muito legal também você manter o innovation, porque eu acho que ele é necessário para os dias de hoje, para todas essas discussões. Eu acho que tem um laboratório aí que está acontecendo em tempo real agora, que vai ser pauta do próximo Innovation Week, né? Que vai ter muita gente lá para poder compartilhar como foi, como esse negócio do homeschooling, né? Tipo, que eu vi uma galera, um artigo hoje, uma pessoa criticando o homeschooling, um artigo hoje cedo, dizendo, mas meio na brincadeira, foi meio irônico o artigo, dizendo, pelo amor de Deus, assim, a gente teve a oportunidade de entender que não dá certo o homeschooling. E aí eu digo que a crítica foi por causa do desespero das mães, né? De falar assim, meu Deus, como que eu cuido do meu trabalho? Eu tô em casa sem minha funcionária e eu tô com meus filhos sem aula no homeschooling e eu tenho que me virar para cuidar de tudo isso, assim. Então tem umas mães que não estão afim do homeschooling, quer que vá pra escola, fique lá. Mas a experiência que todo mundo tá vivendo.
Eu acho que a calibragem é muito importante. Então eu acho que as escolas também foram compreendendo. Porque não é a mesma coisa a criança aprender em casa e aprender na escola. E depois tem as idades, né? Não é a mesma coisa quando você tem um filho de 14 anos, 16 anos, que ele de fato vai ser praticamente autônomo. Ele não vai precisar de você. Ele vai entrar no quarto dele às 9 da manhã e sair às 4 da tarde, ele vai ter a hora do almoço, etc. Mas ele vai estar ali sozinho. Agora, no meu caso, que eu tenho um filho de 8 e outro de 5, preciso o tempo todo da gente. Ou sou eu, é o pai que tá sempre, né, ali, seja para mexer na ferramenta, ou seja, tem que tirar foto, tem que fazer vídeo, tem que fazer o upload, ou a criança tem dúvidas, aí você vira no meio da call com toda a empresa, daí em Portugal e no Brasil, né, decidindo coisas importantes, daí você tem que fazer uma conta de matemática, fazer uma frase em português, corrigir a gramática. Então, tudo é aprendizado, tudo é bacana, mas ao mesmo tempo tem que ter a calibragem. Não é a mesma. Não dá para ser tudo igual. E eu acho que tem uma beleza nisso. Se todos estiverem dispostos a contribuir, até mesmo com as suas opiniões, né? Os pais, contribuírem, olha, realmente de uma forma imparcial, sem cair em neura, sem loucura. Mas, ó, não, isso aqui não, acho que não funciona. Isso aqui não funciona. Tem pais que têm relatos muito interessantes, porque, por exemplo, tem pai da sala do meu filho de 8 anos que tem filho. Tem um irmão de 15 anos. Então, eles fizeram uma narrativa, uma descrição perfeita do o que, que é o homeschooling para o filho de 15 e o que é o homeschooling para o filho de 8. são experiências completamente diferentes. Então, de repente, o pai e a mãe que tem um filho de 15 não vão ter a dor daquele que tem um filho de 8 ou de 5 anos, né? E aí não vai achar que o outro é louco, não, o de 15 vai achar que o que tem 5 ou 8 é um desesperado, e não é, que realmente atrapalha, demanda, né? Consome sua atenção muito mais. Então, acho legal isso, a gente tá predisposto a olhar o outro. A gente cai sempre na mesma coisa, Flávio. Vamos treinar, vamos exercitar a empatia, vamos exercitar se colocar no lugar do outro, vamos convidar os outros, vamos vir para perto, vamos debater, vamos conversar e vamos chegar a conclusões juntos.
É isso aí. O Luiz Justo tinha mandado um oizinho, mandar um oi pro Luiz. Obrigado, Luiz, ele estava acompanhando aqui.
Ah, que bom! Meu grande CEO, grande CEO do Rock in Rio, Luiz Justo. Um grande agregador, um grande mobilizador de pessoas. Temos muito orgulho dele.
Fernando Seabra, também mandar um oi pro Fernando Seabra, ele mandou um oi aqui.
Fernando.
Um desafio, um aprendizado e uma forma de nós próprios encontrarmos as melhores formas de organização do lar. Aqui acho que a não dá para o nome, Kamani, não dá para ler o nome dela. Mas ela está dizendo isso que você acabou de falar, que a gente está vivendo, na verdade, a intensidade do que a gente está vivendo é para um grande aprendizado para a gente entender a melhor forma de se adequar para o futuro, né? Porque é muito intenso tudo que a gente está vivendo, e esse modelo que a gente está vivendo não é um modelo absoluto que vai se permanecer. Não é que todas as crianças vão ficar homeschooling, que as escolas vão ser digitais, e que você vai ter que trabalhar de casa e você vai ter que se virar. Mas a intensidade do que a gente está vivendo agora nos ensina muito, né? Eu tenho dois, o Teteu de 1 ano e 10 meses e o Rick de 11. É dois universos completamente diferentes. De 11, ele está estudando mais do que ele estava na escola, porque a escola ficou meio maluca, assim, ela quer carregar em atividade e todo mundo dando mão de trabalho. Ele fica o dia inteiro estudando, assim, porque ele tem que cumprir a agenda da escola. E o Teteu é as coisas mais lúdicas, os professores entram, falam, tem que fazer brincadeira isso, tem que brincadeira não sei o quê, e tal, tal, tal. Então, assim, é um aprendizado que a gente está vendo, e está sendo bonito, porque a gente está tendo a oportunidade de entrar na vida dos nossos filhos e de participar de uma maneira ativa, sem uma agenda ausente, né, que nos tira dessa presença, de uma forma única, né? Tipo assim, para muita gente, de uma forma única. Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender, como você disse aí. Acho que desaprender para aprender é o lema da vida que a gente tem que levar para sempre. Quanto mais a gente for agora apegado aos nossos conceitos e preceitos, mais a gente perde. Quanto mais a gente se abrir para o novo agora e para o novo aprendizado, mas a gente ganha. Então, o que é legal
é uma questão de estar aberto para ouvir, né? Eu não sou radical ao ponto de dizer tudo que a gente aprendeu até hoje, tudo que se descobriu, né, até hoje, tudo que se ensinou, já pega e joga fora. Não, tem muita coisa importante, tem valores que vão para sempre ser mais do que relevantes, serem cruciais, vitais para a humanidade. E tem muita coisa que a escola tradicional ensinou que também vale a pena reter, ficar. Agora, o que é mais importante é a gente não se fechar em preceitos antigos. É não se fechar. A gente tem que ouvir, né? Ouvir. Eu acho que a gente tem que praticar a escuta ativa. E é igual pesquisa, né? É igual pesquisa. O Roberto Medina sempre fala, vamos fazer sempre pesquisa. A gente ouve tudo, interpreta. E vamos ter coragem de usar a nossa intuição e de fazer conexões que, de repente, aqueles slides, aqueles números não mostram. E acho que isso vale para tudo. Então, acho que a gente está, o ser humano, assim, o mundo é, de fato, uma escola para quem quer ouvir. Para quem quer ouvir, para quem quer enxergar, tem aprendizado em tudo que é lado, em cada pequena conversa, tem. Então, vamos abrir nossos sensores e vamos tentar simplesmente ouvir com atenção. Ouviu, processou, concordou, absorve. Ouviu, processou, não concordou, no mínimo guarda na gaveta. Ou joga fora de uma vez, mas guarda ali em algum lugar, porque de repente também amanhã vem um outro ponto que você conecta e aquilo faz mais sentido, né? Dá trabalho? Dá. Mas acho que vale a pena. O resultado é muito mais grandioso e enriquecedor. Primeiro para o ser humano e, quem sabe, para uma marca, para uma empresa, para o nosso projeto individual. Por que não, né?
É isso aí. Excelente. Vai cair a nossa live, porque em uma hora ela cai. Eu queria te agradecer demais, pedir para todo mundo que está conectado aí, segue aí o Innovation Week, a página deles, que é essa página que ela está conectada. É, segue aí o Innovation Week, começa a acompanhar.
A mesma coisa, meu muita... pessoal de Innovation Week, segue aí a página do Welcome Tomorrow também. São projetos irmãos muito bacanas.
É, e como a gente está no digital, mais do que nunca a gente vai estar conectado, né? Então, para a galera que está no Brasil, vai poder acompanhar coisas do Innovation Week que vocês vão estar fazendo no digital. E o pessoal de Portugal vai poder acompanhar algumas coisas digitais que a gente está fazendo por aqui. Essa é a beleza dessa mudança que está acontecendo no mundo. Hoje eu falei um projeto prático que eu quero fazer daqui 2 semanas, depois a gente divulga com mais calma. Mas eu quero muito a participação de vocês, quero muito que você fale, principalmente no tema futuro da educação. Porque eu acho que agora é a hora da gente se posicionar em relação aos temas que a gente já vem discutindo já há um tempo já. E eu acho que tem muito evento, tem muita coisa que acontece no mundo temporal, que é para aquele momento. O que a gente vem falando é para um momento futuro. E a gente sempre está falando, não, o futuro vai chegar, o futuro é agora, o futuro está aí. E agora o futuro chegou, mas chegou com tudo, assim. Então, acho que agora é a hora da gente discutir como sairemos e como usaremos esse momento para sermos, de fato, protagonistas dessa história que a gente tanto almeja aí. É, para a humanidade, para a sociedade, para as cidades, para o planeta, e eu acho que é o momento da gente se posicionar. Agatha, obrigado, sou seu fã, obrigado pela parceria, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer junto. É uma pena tudo isso acontecer em Portugal, porque a gente ia agora em junho participar junto com vocês, mas espero que a agenda dê certo, que a gente consiga estar aí no Innovation Week, levar pessoas do Welcome Tomorrow, fazer uma coisa em conjunto, do mesmo jeito que eu espero muito que a gente faça alguma coisa super legal no Welcome Tomorrow esse ano com vocês.
Vamos,
também, tá?
Vamos. Também sou sua fã, tô muito fã do Welcome Tomorrow, Rock in Rio também, Luiz Justo já esteve com você, né, no lançamento do Welcome Tomorrow.
Sim, foi super legal.
Vamos, sem dúvida, construir muito mais coisas juntos, e eu que agradeço o convite de poder conversar aqui com você. Obrigada a todo mundo que está aqui participando com a gente. Beijo.
Obrigada, Arthur. Beijo.
Obrigada, tchau. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau.